que a construção de um novo hospital não pode levar à perda de valências e nem pode levar à diminuição da resposta hospitalar atualmente existente. Tem que haver investimentos nas atuais instalações. E já agora,
quero concluir,
enquanto se anda aqui a discutir se fica mais 10 km para cima ou mais 10 km para trás, sabe quem é que perde? São as populações que não têm o seu hospital. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Agradeço, obviamente, a pergunta que me fez e digo-lhe o seguinte. É evidente que o Sr. Deputado coloca-se nessa posição e eu assumi a minha origem do Bom Barral e o Sr. Deputado também assumirá a sua de Caldas da Rainha. Mas não é disso que se trata, porque uma coisa que eu tenho a certeza, Sr. Deputado, nós temos mais daquilo que nos une do que daquilo que nos separa. E aquilo que nos une, Sr. Deputado, é que ambos queremos, e estou certo disso, ambos queremos um hospital robusto, um hospital concentrado, um hospital que melhore efetivamente as condições de acesso à saúde por parte das populações do Oeste, um hospital que efetivamente consiga fazer aquilo que até hoje ainda não se conseguiu fazer, que é um hospital de última linha, um hospital que tenha uma unidade de cuidados intensivos a funcionar, que capte os seus profissionais, que tenha mais especialidades e que faça com que as pessoas não sejam transferidas para outras unidades hospitalares, como tal acontece. Só que o senhor deputado, pois, aí é que nós já nos separamos, é que o senhor deputado quer um hospital à porta, à sua porta, coisa que eu já não quero. Eu quero um hospital que, apesar do estudo dizer, apresentar uma localização como localização preferencial, o Bom Barral, eu quero um hospital que sirva a população toda da região Oeste e não apenas uma parte. Porque, Sr. Deputado, eu dou-lhe um exemplo daquilo que aconteceu em concreto no que diz respeito ao Centro Hospitalar do Oeste, quando foi a agregação. A maternidade de Torres Vedras foi fechada. Portanto, ficou a maternidade de Caldas de Rainha a funcionar. Supostamente, as parturientes de Torres Vedras, de Lourinhã, iriam para a maternidade de Caldas de Rainha. Sabe quantas foram?
Zero.
Ou residual. Ou seja, porquê? Porque foram para Beatriz Ângelo, foram para as maternidades de Lisboa. Ó, Sr. Deputado, é o que vai acontecer se o hospital for em Caldas da Rainha. Porquê? Porque há uma oferta, e é verdade, os senhores dizem isso, e é verdade, há uma oferta próxima de Torres que faz com que as pessoas vão para o hospital, para os hospitais de Lisboa. Percebe? Não, Sr. Deputado, porque a partir daí não tem músculo suficiente, não tem mais de, praticamente, mais de 200 e tal mil pessoas, 220 mil pessoas que deixam de ir para o hospital, percebe? E essa é a razão pela qual isso acontece. Mas olha, mas também lhe dou outro exemplo. Por outro lado, encerrou a ortopedia em Caldas e passou a haver a ortopedia em Torres. E os cidadãos, os utentes de Caldas, vão à ortopedia a Torres sem problema nenhum. Portanto, ó Sr. Deputado, quando estamos aqui a falar vão, Sr. Deputado, olha que vão. E quando estamos aqui a falar de uma distância que é de 15 minutos e os senhores, por razões que eu compreendo, eu percebo, entendo essas razões, mas os senhores têm que olhar para o território e eu espero que a razão pondere que o senhor, e que o senhor deputado e outros efetivamente consigam perceber que o certo desta questão é oferecer serviços de saúde de qualidade para toda a população da região Oeste e não para apenas uma parte da população.
Senhor deputado.
Vou concluir. Para responder ao Sr. Deputado João Dias. Ao Sr. Deputado, o Governo está a fazer aquilo que lhe incumbe. Obviamente, a partir do momento que os autarcas decidiram ir bem fazer um estudo, esse estudo foi apresentado, o Governo criou um grupo de trabalho e o Sr. Ministro já anunciou que irá tomar uma decisão em breve. E, portanto, essa decisão está para breve. Agora, ao Sr. Deputado, não se admire que no Partido Socialista e noutros partidos
opiniões
plurais. Nós aqui não temos um Comitê Central, que decide o que todos têm que pensar. Cada um aqui pensa pela sua cabeça, felizmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, igualmente ao abrigo do número 2 do artigo 77 do Regimento da Assembleia da República, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a avaliação dos professores é a arma dos governos para esconderem o lixo debaixo do tapete, a avaliação dos alunos. Os professores não têm de aceitar este jogo viciado. Estão em causa os fundamentos do Estado de Direito e da democracia. John Locke ou Rousseau, entre outros autores, dissipam as dúvidas. Refiro-me ao contrato social que garante a legitimidade das relações entre governantes e governantes e entre o Estado e a sociedade. Esse contrato social assenta em referentes explícitos revertidos na Constituição, mas não menos em referentes tácitos, os hábitos e tradições moralmente inatacáveis. No ensino, o contrato social é garantido por dois referentes objetivos: pelo sistema de classificação dos resultados escolares e pelos exames nacionais em final de ciclo, com consequências na reprovação ou retenção dos alunos. A lógica é a mesma da Constituição. Não é legítimo alterar qualquer desses referentes estruturais na intimidade dos gabinetes ministeriais, por vontades circunstanciais de governos e ministros, por impulsos revolucionários à socapa da sociedade. Mas é só isso que se tem feito. Contra um ensino sequestrado por uma casta minúscula, cumpramos o dever de respeitar o contrato social. Começo pela classificação dos resultados escolares. A escala de classificação de resultados escolares de 0 a 20 valores era única e socialmente consensual. Quando se dizia a alguém "vales 20 valores", até o mais iletrado não hesitava no significado. Não se inventou até hoje melhor evidência de relações de confiança e respeito mútuos, transparência e honestidade entre a sociedade e a escola. Em 1975, abriu-se a Caixa de Pandora. Em plena instabilidade revolucionária, uma casta ultraminoritária impôs a fragmentação entre o ensino básico até ao nono ano e o ensino secundário e superior do décimo ano em diante. No ensino básico, a avaliação passou de 0 a 20 valores para os níveis de 1 a 5. Ao fim de meio século, não existe uma única evidência que demonstre ser benéfica a descontinuidade no sistema de classificação dos resultados escolares dos alunos ao longo do percurso, do primeiro ciclo à universidade. A canetada revolucionária fabricou num ápice mais do dobro da inflação das notas. Um nível 2, que pode corresponder a 5 valores, tornou-se facilmente convertível no nível 3, que pode corresponder a 12 valores. Os professores passaram a sobreviver coagidos por uma classe política que fabricou o seu prestígio à custa da falsificação grosseira dos resultados escolares. José Sócrates, o seu diploma de domingo e o seu partido são os símbolos de excelência do facilitismo. Os professores foram forçados a sobrepor as percentagens de 0 a 100 para não se desorientarem quando transitavam das turmas do básico, com níveis de 1 a 5, para as turmas de secundário, com 0 a 20 valores. Mais tarde, surgiu ainda a escala de 0 a 10 para avaliar os professores. No mesmo sistema de ensino, há esta salada russa: níveis de 1 a 5, valores de 0 a 20, percentagens de 0 a 100 e notas de 0 a 10. Os professores foram forçados ainda a sobreporem as avaliações qualitativas às quantitativas: muito insuficiente, insuficiente, suficiente, bom e excelente. Porque a avaliação é fraudulenta, o ensino piora sempre. Novos coelhos saíram da cartola. Avaliações qualitativas em texto escrito corrido, planos individuais de alunos, relatórios e mais relatórios, avaliações e testes formativos que supostamente avaliam, mas não classificam. A bola de neve da burocracia nunca mais parou. Vivemos hoje dias de mais uma ridicularização ultra sofisticada dos professores no emaranhado de rúbricas chamado Projeto Maia. As avaliações qualitativas e quantitativas sobrepõem-se e anulam-se entre si. Mentalmente torturados, os professores deixaram de entender as razões dos seus alunos transitarem em massa ou raramente reprovarem. Os professores vivem hoje atormentados na defesa da sua própria avaliação, também ela ultra-burocrática. Isto é a subversão da escola, isto chama-se loucura. O país tem de dar um murro na mesa, o país tem de dar um murro na mesa contra a burocracia e exigir a simplificação drástica dos resultados escolares dos alunos. A outra face desta doença chama-se examocídio, o genocídio dos exames nacionais. Nem o óbvio comove. Quanto menos exames nacionais, pior a qualidade do ensino. Os exames foram exterminados do primeiro ciclo do quarto ano, do segundo ciclo, sexto ano, do terceiro ciclo, nono ano, e prepara-se o extermínio dos exames nacionais do secundário, 11º e 12º anos. É dever deste Parlamento respeitar os fundamentos do Estado de Direito e da democracia, o que significa devolver à sociedade aquilo que é dela, a escola. De acordo com o artigo 115 da Constituição da República Portuguesa, o Partido Chega vai propor um referendo nacional ao sistema de classificação dos resultados escolares e aos exames nacionais. A escola é dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o ponto 1. Passamos ao ponto 2 da nossa ordem do dia. Proposta de Lei nº 54/15 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Regula o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais na Região Autónoma da Madeira, no domínio do estacionamento público. Para uma intervenção, tem a palavra... ao Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. Indica-me aqui a mesa que a folha que eu tinha na minha frente da agenda da reunião plenária, afinal, está errada e que é, a proposta de lei é efetivamente número 54, mas procede à alteração do regime de seguro social voluntário aprovado pelo decreto-lei número 40/89 de 1 de fevereiro, na redação atual, bem como do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Providencial de Segurança Social, aprovado em anexo à Lei nº 110/2009, de 16 de setembro, na redação atual, a fim de permitir a admissão de portugueses residentes na diáspora. E agora sim, então, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, quero começar por lamentar o agendamento tardio da discussão desta iniciativa da autoria do Parlamento Regional da Madeira. 3 anos é muito tempo, Sras. E Srs. Deputados. É uma delonga inaceitável, ainda para mais quando estamos perante uma matéria relevante da mais inteira justiça e que versa sobre um princípio constitucional basilar como é o da igualdade. Igualdade na proteção no acesso às prestações da segurança social que deve existir entre todos os portugueses, independentemente de residirem ou não em Portugal. É isto que esta iniciativa pretende, Sras. E Srs. Deputados. Fazer cumprir o princípio da igualdade e melhorar o direito e o acesso dos nossos imigrantes à segurança social. Para cumprir com esse desiderato, senhoras e senhores deputados, o Parlamento da Madeira propõe alargar a abrangência do Seguro Social Voluntário por forma a permitir a inclusão de mais imigrantes, nomeadamente daqueles que se encontram numa situação de maior debilidade social e em países de acolhimento que